Graça e paz, igreja. Boa noite a você que nos acompanha pela internet, que nos acompanha, nossa comunidade online também, todo o nosso carinho, sejam bem-vindos. Essa segunda transmissão do dia, já é a nossa quarta celebração. Daqui a pouco, às 20 horas, a última celebração do dia, inclusive com a chegada dos homens do Face a Face. É o primeiro Face a Face do ano, abrindo aqui os trabalhos de 24. E aí não para mais, quase todo final de semana teremos encontros aí de homens casados, solteiros, moças, mulheres casadas, crianças, adolescentes. E é o ano todo aí um trabalho bem intenso. Louvado seja o nome do Senhor. Você que nos dá a alegria da sua presença conosco pela primeira vez, sejam bem-vindos. É uma honra recebê-los, espero que sintam-se bem em nosso meio e que o Espírito de Deus fale ao teu coração de uma forma muito profunda. Cultuar a Deus não é assistir a um evento. Cultuar a Deus é entregar algo a Ele, é dar seu coração a Ele, é ser convencido pelo Espírito Santo para entregar sua vida a Ele, tendo consciência, certeza na palavra, e este convencimento na palavra é obra do Espírito Santo, de que essa entrega se dá porque Ele é um bom pai. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para mim. Nós estamos conversando já algumas semanas em nossa quaresma, estamos nos preparando para a Páscoa. Esse é um ano profético da expansão e a série que está nos preparando para a Páscoa, demos o tema de o caminho para a expansão, o caminho para este avanço, para este crescimento. Temos nos deparado dominicalmente com muitas experiências aqui de Abraão, onde ele entrega a vida do filho ao Senhor. Claro que o Senhor não queria a vida dele, mas apenas testar o coração de Abraão. E entendemos que a entrega é um caminho importante rumo à direção deste crescimento. Também enxergamos através da vida de Moisés que relacionamento é algo muito importante. Intimidade. Enquanto você no coração tiver religião como caminho para se relacionar com Deus, você vai continuar sentindo este vazio. Religião não nos preenche. Ele se apresenta como pai. Talvez, pode ser, que alguns de vocês não tenham sequer conhecido seus pais biológicos. E alguém pode pensar assim: como é que eu posso desejar ter Deus como pai se eu fui abandonado pelo meu pai aqui na terra? Pois bem, o fato do seu pai tê-lo abandonado ou ter abandonado você foi plano de Deus? Quando Deus idealizou a família, o pensamento dele era de ter pais abandonando seus filhos ou de pais que abraçassem, amassem, protegessem? Tá, coisa, uma figura mais linda. Estou com um pai, é pai, né? O filho está dormindo no colo dele, tá, e o pai está com os dois braços aqui, ó. É a exemplificação perfeita. Pega essa imagem, filho, joga, você permite? Permite? Ô filhão, isso, pega essa imagem do pai ali, ó. Essa foi a idealização do nosso Pai Eterno quando institui a paternidade na terra. Aí a gente volta, talvez, quem sabe, para a sua experiência ruim de abandono, e a pergunta ainda continua pairando no ar: como é que posso eu desejar a paternidade do alto se eu não experimentei a paternidade da terra? E é por isso que o Espírito Santo te convence, te atrai a lançar-se nos braços de Deus para que experimente aquilo que você foi criado para experimentar, mas que o inimigo tirou de você. é tempo de restauração, é tempo de cura, é tempo de expansão em todas as áreas, porque Deus planejou você para você dar certo. O diabo não pode roubar de você, não pode impedir você. Só você é que pode dizer não, porque uma vez que nos colocamos debaixo dos princípios que Deus nos ensina, a palavra dele não cai por terra. Se eu obedeço os princípios, naturalmente eu vou colher esses frutos. As pessoas estão aí muitas vezes atordoadas, colocando a culpa no diabo. As pessoas estão aí, bate na madeira, isola, e é um misticismo, uma crendice, é sal grosso para cá. Para. Se tem alguém que pode atrapalhar os planos de Deus para a sua vida, é você. Mas ninguém, irmão. Para de ficar dando ibope para diabo, para demônio. Para. O mundo espiritual existe, os demônios existem, eu sei disso. Mas enquanto tem gente que chama eles para dar show no púlpito, a nossa equipe ora para que eles fiquem bem caladinhos, para não atrapalhar o culto, e que sejam libertas as pessoas ao passo que colocam a fé em Cristo. Porque onde habita o Espírito de Deus não tem lugar para as trevas ficar. É incrível, irmão. Quando você chega num lugar escuro e você acende uma lanterna, a lanterna apaga por conta da escuridão? É isso? Não, irmão. Quando Jesus entra na tua vida, não tem demônio que fica. Você está de brincadeira. Não. Então o caminho da expansão, conforme eu vou percebendo estas chaves, é incrível que ao passo que às vezes eu falo o que estou dizendo, tem gente que está tão imersa nessas mentiras e nessas falácias, neste engano, que fica até com o pé atrás. Mas será? Não tem será, irmão. O que eu estou falando está na Bíblia, não é opinião minha. Quem disse que o lugar do diabo é embaixo dos meus pés é a palavra, não sou eu que fico fazendo frase de efeito, não. Amém? Mas a gente ouviu também que não tem como expandir se não tiver compromisso. Não dá para você viver todos os sonhos e planos de Deus para a sua vida sendo simpatizante do Evangelho. A gente aprendeu isso com a vida de Ruth, uma estrangeira que foi movida, tocada pelo testemunho do sogro, da sogra e do marido. Ficou viúva tão nova, mas mergulhou. A sogra a liberou do compromisso. Olha, você é nova, volta para casa. Mas ela diz: o teu Deus será o meu Deus e o teu povo o meu povo. Que Deus me amaldiçoe se eu me apartar de ti. Eu vou te falar, ela não se apaixona pela sogra, não. Ela se apaixona pelo Deus da sogra. Estão pegando ou não? E você só frequenta culto de domingo? Cadê o teu compromisso com Deus? A tua semana toda, o ano todo? Não estou te chamando para ser perfeitinho, não, irmão. Eu estou falando de compromisso com a verdade, compromisso com os princípios. De você viver o que escuta aqui aos domingos em casa, com teu cônjuge, com a tua família, nos teus negócios. E quando errar, aí vem o quarto passo, que a gente acabou de assistir o rei Davi aqui, tirando suas vestes reais, tirando a sua coroa, porque nada mais importava quando ele percebeu que o problema dele não era esconder algo ruim que fez. Ele percebeu que o pior que estava acontecendo na vida dele era o apagar da presença de Deus na vida dele. Vamos falar hoje sobre quebrantamento. Abaixa sua cabeça, fecha seus olhos. Espírito Santo, Eu preciso tanto do Senhor agora. Porque não tem como falar de quebrantamento apenas como um professor que ensina uma matéria. Quebrantamento é obra do Senhor, amado Espírito Santo. Porque tudo se dá através do convencimento. E este convencimento não tem orador que consegue fazer. Quando falamos da obra espiritual do Senhor na vida do homem, somos apenas carteiros, portadores de uma mensagem que temos que entregar. Somos como Natan. Então, apesar de mim, fala com teu povo hoje, fala comigo. Promova, Espírito Santo, este quebrantamento. Não seja só mais um domingo, mas seja o domingo que o Senhor marcou. Muda a nossa história. Transforma o nosso futuro pelas decisões que serão tomadas nessa noite, aqui ou por quem me assiste agora. Eu oro com fé em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, aleluia. Se é para Jesus, aplauda mesmo. Qual que é o passo do quebrantamento, ou para o quebrantamento? O mesmo Davi, depois desta experiência, ele escreve, bom, escreveu muitos salmos, mas o Salmo 51 refere-se a essa experiência. E no verso 17 ele ensina algo muito tremendo. Ele diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus não despreza um coração quebrantado, mas Deus resiste quem é soberbo, Deus resiste quem é altivo, Deus resiste aquele que se acha, Deus resiste o fariseu, mas Ele dá graça para quem é humilde, para quem se quebranta. Sabe, o pecado nos leva a um lugar muito mais fundo do que onde a gente consegue imaginar chegar. Esse pecado cobra um preço muito mais alto do que a gente imagina poder pagar. E esse pecado nos prende por mais tempo que a gente já imaginou ficar. Acredita em mim. Acredite em mim. Ao passo que muitos lá fora, muitas vezes podem até dizer, por conta das conclusões que chegam por aquilo que assistem, ou acham, ou ouviram falar, de que, ah, eu não vou para a igreja, porque eu quero viver minha vida primeiro. A gente vai para a igreja e aí a gente fica preso. A gente vai para a igreja e a gente não pode fazer mais nada. É todo mundo vigiando a vida do outro. Não, eu sou novo, eu quero curtir a vida. Deixa para eu tomar um compromisso com Deus quando eu for mais experiente. Mas Jesus, ele falou uma coisa bem importante. Ele disse assim: louco, hoje te pedirão a tua alma e para onde é que você vai? Você e eu não sabemos qual é a hora, qual é o momento. Hoje, com os smartphones, o acesso que temos a imagens e vídeos, muitas vezes podem nos deixar assim de boca aberta, mas na verdade, o que assistimos hoje, nos vídeos que recebemos por WhatsApp, pelo Instagram, pelo TikTok, Facebook, onde for, na verdade, é o registro do que já acontece há milhares de anos. Pessoas que estão andando na rua pensando no que vão fazer de mistura para o almoço. Um pneu que se solta de um carro. Você está andando no comércio, está lá na rua, tal. É uma placa do outdoor que solta, cai. Os vídeos estão aí, não são montagens. E não adianta você falar, eu vou ficar prestando atenção. Tem mãe que fica louca. Tem mãe que eu vou. Não, o mundo está perigoso. Eu não vou deixar meu filho sair de casa. Ela fica que nem uma patachoca, protegendo o filho. Aí, parabéns, mamãe. Ele vai crescer que nem um bobão. Sabe? Um bobão. Não, teu filho tem que estar imerso mesmo aí, ó. Tem que se envolver com gente, tem que ir para a escola, tem que ensinar ele a ser resiliente. Mas, que temos um Deus em quem confiamos. Por isso estou nesse assunto agora. Porque se o Senhor não edifica a casa, meu irmão, não tem segurança. Porque não dorme nem cochila o guarda de Israel. Se não é o Senhor o edificador, o trabalho do sentinela é vão. Mais vale você entender que o melhor que tem a fazer é ter uma vida rendida diante do altar, aos pés do Senhor, onde você constantemente apresenta a vida dos seus filhos, do seu cônjuge, do seu trabalho, confiando que Ele é quem guarda, cuida. Mas para isso você tem a entrega, o relacionamento, o compromisso e o quebrantamento. Sabe por que do quebrantamento? Porque não somos perfeitos. Não somos. Erramos. A questão é se você já permitiu que o pecado tenha cauterizado a sua mente, a sua consciência e o seu coração. Se não me falha a memória, é o profeta Ezequiel que profetiza: tirarei o coração de pedra e darei a vocês um coração de carne. Está na hora, querido, de repente, de você, querida, meu irmão, minha irmã, você que nos visita, por favor, é um apelo, clamo pelas misericórdias do Senhor, que vocês apresentem suas vidas diante do altar de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Essa entrega se dá não por votos, não por atos religiosos ou litúrgicos. Não. Esses votos são às vezes importantes, eu compreendo, eu entendo, há momentos, mas a entrega se dá por quebrantamento. Estamos às vezes tão perdidos com o que queremos conquistar que nos esquecemos do que de fato é essencial. Você percebeu a palavra do profeta Natan para Davi? Você pegou, Jefferson? Quando ele conta aquela história fictícia para exemplificar o que acontecia na vida do rei, ele começa a história dizendo: um homem muito rico. Essa era a realidade de Davi. Ele não era só um rei, ele era um homem muito rico. Sabe o que eu aprendo? Eu vejo que muitas vezes, nessa busca do querer ter, perdemos a essência do que somos chamados para ser. Uma coisa só importa para mim e para você: a presença do Pai. Só. Eu vejo a diferença entre Davi e Saul de uma forma muito clara no que tange a mensagem de hoje. O Saul, que foi o primeiro rei da nação de Israel, escolhida pela própria nação, Deus disse: escolha um rei, escolher o mais alto, escolher o mais bonito, o Davi foi escolha do próprio Deus. Era um menino, até a família meio que desprezava, era o caçula, era o que cuidava das ovelhas. Mas o Saul diz que o homem mais alto de Israel batia no ombro de Saul. O homem era imponente e tal. Mas é interessante porque Saul, que recebeu o Espírito de Deus para exercer o cargo de rei, e ele tinha tudo para ser um excelente rei, o problema foi que o seu coração, como disse a vocês na introdução agora há pouco, quem pode impedir você de viver o extraordinário? Você. Você também, quem já entregou a vida a Jesus, tem o Espírito Santo habitando. Sim ou não? Amém. O Saul, ele tinha, porque como rei, ele recebeu uma unção para governar. Acontece que ele resolve desobedecer. Deus fala A, ele faz B. E ele quer fazer aquilo que está do coração dele, do jeito dele. Ótimo. Deus fala: rejeitei Saul. Por quê? Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. A questão de Saul não tinha a ver apenas com ele ou com a família dele, tinha a ver com uma nação e com uma promessa de aliança que Deus havia feito com Abraão. Depois Isaac, depois Jacó, e depois com os filhos de Jacó, dando seguimento pela tribo de Judá, até chegar Jesus. Então Deus não poderia continuar simplesmente aturando os erros e as escolhas ruins de Saul. Eu vou pedir para o pessoal da técnica me trazer um pedacinho da fita que soltou, para colocar aqui no meu microfone. E aí, queridos, Deus rejeita Saul, escolhe Davi. Mas quando Samuel, a exemplo do que Natã fez com Davi, quando Samuel vai conversar com Saul, dizendo: Deus te rejeitou por conta disso, 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 você desobedeceu aqui, 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 que o Saul faz? Ele se quebranta, ele tira a coroa, ele arranca a capa, ele chora, ele pede misericórdia, ele fala: Senhor, não. Ele diz: é, fazer o quê? O Samuel faz o seguinte: pelo menos me acompanha, porque imagine você, estão ali, diante do exército, se não me falha a memória, era um tempo até de guerra, e o povo estava reunido, o exército reunido, e quando o profeta, meu irmão, quando o profeta não vai passear na casa do rei, na época. O profeta, quando chega, meu irmão, todo mundo sabia, Deus vai falar alguma coisa. A questão é coisa boa ou coisa ruim? Então o profeta entra na tenda do rei. A turma está lá fora, só aqui: rapaz, como é que vai ser a cara do homem? A hora que o Saul sair, a gente vai saber. Porque o que o rei recebe reverbera sobre o povo. E a turma está aqui, ó: eita, rapaz, está demorada a reunião. Aí o Saul fala o quê? Para Samuel: saia comigo, para que o povo, né, assim, para eles terem a impressão que está tudo bem. Samuel saiu junto com Saul. Mas você sabe qual foi o resultado final? A mesma coisa, em proporções diferentes, acontece com Davi. Mas qual que é a reação de Davi? A reação de Davi você já viu. A reação de Davi é simplesmente se derramar e chorar na presença de Deus. Obrigado, filho. Porque ele simplesmente não tinha prazer de viver se não fosse para estar na presença de Deus. O Natã não falou que ele perderia o trono. O Natã não falou que ele não seria mais rei. Mas a reação de Davi é de alguém que está desesperado porque não quer perder a manifestação da presença. O Davi que mandou buscar a arca, lembra? Esse Davi. Posso ser sincero com vocês? Esse é o nosso maior desafio da vida. Não é ganhar muito dinheiro, não. Isso aí, irmão, fica tranquilo. dinheiro corre atrás da gente. É, você está falando porque se você não está experimentando isso, é porque você ainda não colocou as coisas no seu devido lugar. Sabe por que o dinheiro não corre atrás de você? É porque você está correndo atrás dele. A hora que você parar de fazer isso e entender que a tua vida é para o louvor da glória de Deus, as portas se abrem, aluno começa a aparecer. Meu Deus, o patrão te reconhece, salário aumenta, o curso é aprovado. Você não entendeu? É só botar as coisas no seu devido lugar. Vai por mim. Eu não vivi tanto, mas também não vivi pouco. Eu já tive uma experiência, eu comecei cedo. Não sou menino prodígio, né, mãe? Mas eu amadureci cedo. Já vivi bastante coisa. Comecei a trabalhar cedo, aprendi. Não comecei ontem. Não sei como é que funciona. Talvez não nas mesmas proporções do apóstolo Paulo, mas diante de Deus, sem mentira, eu posso falar. Eu sei viver com abundância, sei viver com pouco, sei viver na escassez. Eu sei viver porque eu já passei por todas essas fases. Então, quando eu falo sobre processo, eu não estou te dando uma sugestão, eu estou te dando um conselho do que eu vivi. E quando eu digo que quando você não se preocupa com isso e se preocupa com o que é de fato importante, as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é promessa bíblica. Qual que é a chave dessa expansão, pastor? Pelo amor de Deus, eu não estou te falando, poxa. Já é a quarta semana que eu estou falando de forma incisiva. É entrega, relacionamento, é compromisso, é quebrantamento. Mas as pessoas teimam em vir para a igreja para assistir um culto. Quantos que não conseguem manter a presença no estacionamento já perdem o foco. Basta demorar o lanche para sair que você já está nervoso. Basta você estar no carro esperando e a tua filha adolescente, que ela está aqui conversando, atrasou, e quando ela entra você já dá, já grita: eu tenho que trabalhar amanhã. Você, pronto, irmão, a tua unção não consegue passar dessas paredes. Enquanto está aqui você ainda está sossegado, na hora que você vaza, cadê quebrantamento? Parece que ela esvai. Quebrantamento é uma escolha, é uma decisão. Não é algo que eu transfiro para vocês, não. Disse na minha oração com sinceridade: eu sou um carteiro. Não tem como eu liberar uma unção de quebrantamento. Eu só posso falar do que Deus me mandou falar, do que está registrado na palavra, e compartilhar das minhas experiências pessoais. A escolha é sua. Ouvi uma notícia essa semana que eu fiquei, meu coração sangrou. Como é que pode? Está dentro da igreja, é membro, é líder, trabalhou, meu Deus, o que pode? Todo mundo erra, a gente peca, mas o Espírito Santo nos convence. Por isso que lá em João, na carta, na primeira carta, ali diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos. É chegar ou no altar, ou em casa, ou trancado no banheiro, aonde você quiser, irmão, e falar: Senhor, eu fiz isso, me perdoa. O apóstolo Paulo mesmo diz: miserável homem que sou, o que eu não quero fazer, quando eu vejo eu estou fazendo. O que eu preciso, que eu sei que eu tenho que fazer, quando eu vejo passou, não fiz. É a nossa luta. Em Gálatas capítulo 5, Paulo fala dessa luta diária nossa, da carne contra o espírito. E onde você alimentar é a chave da colheita. Se no espírito, vida eterna; se na carne, corrupção. E entenda-se por corrupção algo que vai muito além de mensalão, petrolão ou qualquer coisa que você imagine. Tem a ver com a degradação do ser humano. E isso tem a ver comigo e com você. Como é que a gente reverte isso? Diga: quebrantamento. Uma palavra como essa, ela não vem como um dedo apontando bem no meio dos teus olhos. Você. Não foi isso que eu vi na vida de Natan quando foi falar com o rei. Porque tem protocolo para falar com o rei. Até hoje, onde existem ainda as monarquias, ninguém chega apontando o dedo para rei. Na república, usa-se o parlamento, fala-se, grita, xinga, mas com o rei não. Mesmo num sistema onde não é assim, como lá na Inglaterra, que o rei é mais para inglês ver mesmo do que para mandar. Mesmo assim, diante do rei, tem protocolo. Quem manda é o primeiro-ministro, em termos de política, de economia e bababá, mas tem protocolo. Tem protocolo. Então, quando eu olho para Natan, hoje não quer colar aqui. Quando eu olho para Natan, eu vejo que ele não está apontando o dedo. Ele está exercendo um papel, obviamente, de quem tem uma mensagem da parte de Deus. Mas o desejo do profeta é ver que ver Davi correspondendo àquela mensagem e tendo uma vida tocada, impactada, transformada, para que a história dele seja moldada. O que eu quero dizer para você, para a gente concluir nessa noite, que não existe lugar melhor para você e eu permanecermos do que no centro da vontade de Deus. Não existe lugar seguro fora da vontade de Deus. Eu posso ouvir pelo menos um amém? Amém. Não existe lugar seguro fora da vontade. Não tem como. Se você estudar o texto, se você olhar bem para o que estava acontecendo ali, por favor, projete o versículo, Henrique, o pessoal da mídia, de 2 Samuel capítulo 11, por gentileza. 2 Samuel capítulo 11, versículos 1 e 2. Você pode ler comigo, alto? Vamos lá. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Olha para mim, já está bom. Qual que é o período? Qual que é a estação? Olha para essa revelação que eu vou trazer para você. Os momentos onde requer de nós maior atenção não é na primavera, é no inverno. Você e eu aqui em Araçatuba, nós não temos noção do que é inverno. A gente só conhece sol e chuva. Só. Quando dá 20 graus, a galera põe cachecol, as irmãs põem bota que vem até na coxa. E, né? Não é assim? É. Aquele cheiro de naftalina que fica guardado 2, 3 anos. É cada 2, 3 anos que faz 20 graus aqui. Nós não temos inverno. Mas quando você olha na Bíblia, inverno, quando você conhece um lugar, na Europa, quase todos os países da Europa, eles vivem de forma intensa as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Eles trabalham 3 estações para sobreviver no inverno. Quando falamos sobre estar no centro da vontade de Deus, qual é o período mais perigoso para mim e para você? Hã? A primavera, não é o inverno. O inverno é o momento onde todas as nossas atenções estão voltadas para aquela dificuldade. No inverno, por que que a gente... Meu irmão, se fizesse 10 negativos por um mês em Araçatuba, não ficava ninguém. Nós já marcaríamos o culto no céu. Estaríamos todos lá com o papai. Tem gente que fala, ai, porque o inferno é quente, é fogo. Eu tenho para mim que o inferno está mais parecido com gelo, com Polo Norte, do que com um lugar que pega fogo. É terrível. O frio é terrível. Meu irmão, o inverno requer uma atenção redobrada. Por quê? Araçatuba, sem exceção, todas as casas ficariam sem água, porque não temos sistema de aquecimento da água no cano que vem do local de distribuição. Não, minha casa tem água aquecida, mas não vai chegar na tua casa, porque lá na rua não tem sistema de aquecimento. Vai congelar, e quando congelar, os tubos vão fazer o quê? Você aprendeu isso na aula de ciência. Bom, espero que na tua época ainda ensinavam isso, pelo menos. Né? Quando sai do estado líquido pro sólido, expande, aleluia. Uf, é um alívio ouvir o pessoal entendendo. Expande. Hã? E aí o cano não tem água, irmão. Mas quem mora nestes lugares, eles já têm um sistema lá no lugar da distribuição que aquece a água para poder chegar na tua casa. E quando chega na tua casa, tem um sistema para manter essa água aquecida, só pra, não para ficar quentinho, mas para não congelar, para ela ter passagem. As casas não podem ter uma brechazinha nas janelas. Visitei minha irmã lá na Inglaterra, acho que foi uns 2 anos atrás que eu estive lá. E olha como eu sou sortudo. Ah, eu saí daqui dos 40 graus para poder pegar um friozinho. Mas na verdade eu chego lá, eu estou voltando de uma outra viagem, passo lá para visitá-la. E o dia que eu chego na Inglaterra para visitar minha irmã, bateu o recorde de calor, 46 graus. O povo saia gritando na rua, salve a rainha. Ela estava viva ainda naquela época. Ela deve ter morrido por causa disso, dessa insolação que deu naquela época. E aí eu fui dormir na casa, estava dormindo na casa da minha irmã. Acho que eu fiquei uns 3-4 dias lá, eu e a bispa. Eu estou desesperado, irmão, porque não tem ar-condicionado. A casa dela só tem aquecedor. Aí eu fui abrir, aliás, era a janela. A hora que eu vou no quarto dela, que ela me deu a cama dela para dormir, eu vou abrir a janela assim, só abriu uma frestinha. Falei, não, eu tava, sabe, cachorro, quando tá olhando o dono, quer passar para lá, porque ele fala assim, não é assim que ele faz? Tô eu lá assim, ó. Eu falei, Yara, amanhã nós vamos comprar pelo menos um ventilador. Eu não consigo dormir. Eu entrava no chuveiro, pulava molhado na cama e ficava assim, não dormia. Ela falou assim, Má, não tem ventilador para comprar na cidade. Porque é o oposto daqui, eles não estão preparados para o calor. Tá, deu dó, teve um monte de velhinho que morreu. Verdade. Imagina um calor desse, não tem ventilação, a casa que pegou fogo. E nós aqui, por conta do inverno. Agora, quando dá inverno lá, eles estão aqui, ó. Eles andam de shortinho, estão lá dentro de casa, tal. E a gente, nós, dá 20 graus, a gente está dentro de casa, com cachecol, chocolate quente, assistindo dorama, curtindo. Não é assim? Não é assim que faz? Então olha aqui para mim. Qual é o momento mais perigoso? Primavera. Tudo são flores. O sol está brilhando. a colheita, tem fruto. Época de guerra, época de trabalho, preciso. Não, vai lá, Joabe, cuida das coisas para mim, tudo em ordem. Estou próspero, tem dinheiro na conta. Ah, eu sou funcionário público, eu tenho estabilidade. Parabéns. Vai lá, sem problema. Só não esqueça que é na primavera que você vai se deparar num terraço e vai ter uma Batseba tomando banho. E o teu olhar vai para ela. E você vai ser pego porque você está fora do centro da vontade de Deus. Escute, presta atenção no que eu vou te falar aqui. O problema não foi ver uma mulher bonita nua tomando banho. O problema foi a autoridade dele. Porque da sacada do rei, quantos soldados que faziam a vigia a hora da Batseba? Só que eles podem fazer alguma coisa? E os servos que estavam lá fazendo a limpeza do quarto do rei, da sacada do rei, chegava lá, quem está tomando banho? Que até onde eu sei, não sei se era todo dia, mas pelo menos umas 3-4 vezes na semana a Batseba devia tomar banho. Volte. Mas eu sou rei e eu tenho autoridade. Eu olho, eu cobiço. Eu estou fora da vontade. É primavera, está tudo bem. Manda buscar. Mas é a esposa do Urias, não perguntei quem é, mandei buscar. Não é à toa que Pedro fala, ai dos pastores que pastoreiam um rebanho por ganância. Ai dos pastores, a quem mais é dado, mais é cobrado. O exemplo de Davi é o nosso exemplo, se aplica. É só você é inteligente, eu sei que você é inteligente. Aplique nas áreas da sua vida e veja onde é que você tem autoridade, e por conta dessa autoridade e você estar na primavera, não está vigiando e simplesmente está dando vazão para as tuas vontades, emoções, para a tua carne. Não vim te apontar o dedo. Eu vim compartilhar com você que só tem um caminho para você voltar para a expansão, para o avanço, para o crescimento, para a presença. É se render. É tirar a tua coroa, meu. Suas vestes reais. E lançar aos pés do Senhor. Eu não conheço outro caminho. Se eu conhecesse, eu falaria. Não conheço outro. Sabe, o caminho da restauração é o quebrantamento. De repente, alguns podem até ficar assustados diante dessa palavra, diante dos segredos que tem guardado lá no íntimo. O quebrantamento não é o caminho mais fácil, mas é o único caminho da restauração. Não tem outro. Não tem. Vai por mim. Mas existem duas coisas que eu quero concluir nessa noite, deixando para vocês. Se porventura você não se lembrar de nada do que eu falei, em nome de Jesus, não esqueça essas duas chaves. Davi só levantou o pastor Eliezer, em primeiro lugar, porque ele havia dado na vida dele um lugar para alguém confrontá-lo. O grupo de louvor pode ir tomando o seu lugar. Você entendeu o que eu falei? Tudo bem, eu sou teu pastor, eu sou teu líder espiritual, e você está aí sentado me ouvindo, mas é muito diferente. É muito diferente. É diferente, por exemplo, de eu chamá-lo ou você me procurar e sentarmos olhos nos olhos e eu falar para você, falar assim: olha, você... Quantas vezes eu já, como pastor, fiz isso com líderes? E tive que ouvir: você não tem nada a ver com a minha vida. Eu disse: você está certo. A única coisa que eu estou te falando é porque você se colocou debaixo da minha liderança, mas você acabou de falar que não tem aliança nenhuma. Então eu já sei como me comportar a seu respeito. Pode ficar tranquilo. Para você eu não falo mais nada. Pode seguir tua vida. Mas o rei Natã vem falar, porque Davi, ele tinha na vida dele uma brecha, um lugar para poder ser confrontado. E a pergunta que eu faço é: quais são as pessoas a quem você deu essa abertura? A primeira pessoa que deveria ter esta abertura na sua casa é a tua esposa ou o teu marido. Mas aqui nós temos uma questão importante. Tem marido que não é sábio e tem esposa que não é sábia. Tem esposa que passa uma vida inteira rabugenta, gritando, brigando por qualquer coisa. Quando ela vai falar algo que realmente é importante, mas o uso do cachimbo entorta a boca, não é assim que falam? Como é que o marido vai saber se é rabugice ou se é algo da parte de Deus? Essa semana mesmo, tomando um café da manhã em casa, estávamos com um casal de líderes lá, eu e a bispa conversando, ela estava lembrando de uma questão. Eu e Ana, nós literalmente, em 26 anos de casamento, nunca tivemos uma discussão por conta de ciúme. Nem eu com ela, nem ela comigo. Temos plena confiança. Um no outro. Ela nunca chegou em mim. Nunca. Nunca. Mas dá para contar nos dedos de uma mão as vezes que ela chegou para mim e disse assim: amor, cuidado com Beltrana. Eu já entendo o recado. Porque ela tem acesso a mim para me apontar qualquer sinal de perigo que ela esteja discernindo espiritualmente. E ela, como mulher de Deus, quando ela fala, eu paro e escuto. E é batata, irmão. Eu já corto o caminho. Eu já corto o caminho. É, não passa muito tempo, muitos meses, a bomba estoura. É adultério aqui, é traição ali, papapá. Quem são as pessoas a quem você dá essa abertura para te confrontar? Eu tenho um pastor que tem essa abertura na minha vida. Um deles é o pastor Domingos. Desde 2011 que eu me submeto, irmãos, eu já fui muito exortado por ele. Só que a gente tem que crescer também, graças a Deus. Cada paulada que eu levo, eu falo: essa eu não apanho mais, que eu também não sou besta, eu quero ficar apanhando, né? Então eu já aprendi, essa daqui eu vou melhorar aqui. Mas ele é uma pessoa, e eu já sei, irmão, quando ele, a gente sempre está se falando, a gente troca muita figurinha ministerial, mas quando ele liga para mim, eu mando um áudio, eu falo: pastorzão, precisando trocar uma ideia contigo, a gente conversar um pouquinho, para ver como é que você está. Eu já sei que ele já sabe de alguma coisa, ou que ele viu alguma coisa. Eu falo: fala que o teu servo escuta. Pode falar. Ele tem essa abertura. Eu tenho meu pai, tenho minha mãe, tenho minha esposa. Eu tenho o pastor Eliezer, desde que sou pastor nessa igreja, além de ovelha, se tornou um líder e uma referência, e ele sabe muito bem, porque muitas vezes eu disse: cuidado com o que você fala comigo, porque você é alguém que eu escuto. Ele sabe, sabe ou não sabe, querido? Ele sabe que ele tem essa abertura. Ele me dá apoio, mas quando vê alguma coisa que não está legal, ele fala, e eu escuto. Minha filha, as duas cresceram. A Karen hoje mais madura, já no ministério. Minha filha hoje é outra pessoa que entrou nesse grupo seleto de que quando fala tem acesso para me confrontar. Inclusive, O livro Reconectando Gerações, a introdução é um relato meu de um perrengue que eu tive com ela, onde a partir deste momento pude aprender que estava errado. Ela sendo uma jovem de 18 anos e eu um pastor experiente. E desde então, inclusive ontem, fiz uma viagem, precisei ministrar à tarde em Ourinhos. Depois eu falei assim, vamos comigo. E tivemos um tempo maravilhoso. Fomos a Ourinhos e voltamos, só eu e ela, conversando. Hoje ela está em Quintana, pregando à noite. Pregou de manhã aqui, hoje está em Quintana pregando. Está voando já. E alguém que quando fala, a não ser quando dá aqueles piti de filha, que quer dar uma mimadinha, não sei o quê, mas quando falamos de igual para igual, ela sabe que ela tem uma abertura para me confrontar. Pai, me recordo, acho que tem uns 2 anos isso, chegou: pai, tira o vídeo que você pôs no TikTok. Eu tinha postado um vídeo no TikTok, eu nem perguntei qual, porque era o único que eu tinha postado naquele dia. Eu já falei, pum, apaguei, tirei. Falei, o que que foi? Você colocou uma música muito doida, os jovens estão tudo horrorizados com você. Que eu botei um negócio meu e da Ana treinando na academia, aí tinha lá uma música que falava de amorzinho, não sei o quê, quando era uma música besteirenta, eu não sabia. Aí depois eu tirei a música, eu coloquei Castelo Forte. Mas deu um bafafá no meio do... Mas incrível, ela chegou, tira! Eu não quis, não, eu já tirei, e depois eu procurei. Por quê? Me ajuda. Quem é a pessoa que tem abertura dada por você para te confrontar? E a segunda, para terminarmos. Quando confrontado, não justifique. O justo não se justifica. Salmo 51, verso 3, Davi diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Complicado conversar com pessoas que não conseguem enxergar. Eu acho o seguinte, e é um conselho de pai para a gente concluir nessa noite, para ter um tempo de quebrantamento. Eu acho que podemos ter um tempo de quebrantamento hoje. Ou será que tem tanta gente perfeita aqui que se levantar as mãos o anjo leva embora, porque é tanta perfeição? Acho que todos nós poderíamos ter um tempo de joelhos na presença do Pai. Mas eu vou te dar só uma orientação quanto ao conselho do não se justificar. Se a pessoa que você honra, se a pessoa que você confia em amor te confrontou, a primeira reação nossa da carne é fazer o quê? A própria Bíblia diz que toda correção num primeiro momento ela é amarga, mas quem a recebe alcança sabedoria e o efeito é maravilhoso. Então eu não escuto. Você percebeu que eu falei só alguns nomes? Então não tenta vir me dar lição de moral, eu não conheço a tua vida. Mas a quem você deu essa abertura? Se essa pessoa é alguém que você confia e ela está dizendo algo que você não enxerga em você, mas ela está dizendo isso a você, seja no mínimo inteligente e vá no mínimo orar: Senhor, eu nunca me vi fazendo isso, mas se o Senhor levantou o meu cônjuge, o meu pastor, se o Senhor levantou essa pessoa que eu confio nela para me apontar em amor essa questão, então por favor me ajude a enxergar. Escuta, pastor Domingos começou a me discipular. Eu tinha aqui alguns anos de ministério, isso foi na metade de 2011. Eu ia morrer cedo e não ia saber por quê. Por conta de pressão, uma depressão talvez velada. Eu estava enorme, gordo, obeso. Eu me refugiei na comida, no doce, no sorvete. Foi o jeito que eu encontrei para poder, de alguma forma, aplacar a pressão da vida, do ministério, das lutas. As coisas estavam melhorando, mas o vício havia ficado. Então eu pedi para ele cuidar de mim, para ele me discipular, em metade de 2011. E para mim estava tudo bem, para mim eu estava legal, eu não via nada. Aí ele começou, Marcelo Borasca, a falar assim: discípulo meu tem que ficar abaixo dos 3 dígitos. Na primeira vez que ele falou isso de forma generalizada, eu já fiquei meio ofendido. Tipo assim, se é para falar. Mas eu não, conforme eu fui crescendo na intimidade, porque relacionamento se constrói. E conforme eu fui dando abertura, semanalmente, tempos de discipulado, uma hora e meia, até que um dia tivemos a oportunidade de ficarmos 25 dias viajando juntos. Quando foi em março de 2012, fomos para a Coreia do Sul, depois Japão, dormíamos no mesmo lugar, convivemos, comíamos juntos, crescemos nessa intimidade. E onde ele foi tendo mais abertura para falar: cuida da saúde, você precisa emagrecer. Mas eu não me via, de verdade. Para mim estava tudo bem. Minha esposa nunca reclamou. Foi depois que ele começou a falar que eu percebi que uma certa noite a Ana estava dormindo na sala, porque ela disse que não conseguia dormir com o meu ronco. E por conta do que ele começou a falar para mim em amor, eu comecei a olhar para mim mesmo. E aí que eu comecei a me enxergar, porque eu fui orar. Mas eu não me via. Eu não tinha visto o tamanho que eu tinha chegado. Eu sempre fiz esporte, sempre, antes de vir para Araçatuba, eu treinava em academia, mas eu tinha parado com tudo. E só quando eu tive uma visão de como eu estava, eu comecei a chorar. E eu me recordo como se fosse hoje. O ano era 2012. Morava no Guanabara, no meu quarto, Ana tomando banho e eu sentado na cama. E foi quando eu vi o tamanho que eu estava. E eu falei: Senhor, eu estou falando que quero viver um avivamento. Eu quero os dons do Espírito Santo. Mas eu não estou conseguindo viver nem os frutos do Espírito que estão disponíveis como domínio próprio. Me ajuda, Senhor. E eu falei: eu não vou fazer do jeito mais fácil, não. Eu não vou tomar remédio. Eu vou fazer. Eu fiz um a médio e longo prazo. E eu disse: eu magro não dá para ficar, porque o meu físico, meu biotipo não é de magro. Mas falou: mas eu vou ser saudável. Algumas pessoas olham para mim hoje: conta como é que foi. Falou assim: eu já estou te contando como é que começou. Diante de uma confrontação, eu fui para os pés da cruz e disse: me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Pare de se justificar. Só tem um caminho para você voltar a crescer. É o que esses irmãos já estão fazendo. É o caminho que eu faço constantemente, porque eu não sou diferente de vocês. Eu sou só um carteiro. Longe de mim me comparar a Natan, porque eu me sinto hoje tão como Davi, como vocês. Mas eu, pelo menos 5 minutos, eu posso investir com vocês agora em oração. Coloque-se em pé em reverência. e aquilo que o Espírito de Deus está movendo dentro do teu coração quanto ao quebrantamento, você tem a oportunidade agora de falar: Senhor, eu quero mudar, eu preciso mudar. Mas sozinho está difícil. Quando eu vejo, eu estou fazendo tudo igual de novo. Eu quero viver os propósitos, eu quero viver o melhor na minha casa. Coloca diante de Deus. Davi disse: enquanto eu calei, os meus ossos apodreceram, os meus ossos envelheceram dentro de mim. Mas quando ele confessou, quando ele fez o que vocês estão fazendo agora, o favor de Deus foi derramado sobre ele. A Bíblia fala que Davi se expressa dizendo que a alegria voltou no coração de Davi. Ele estava deprimido e não tinha percebido, mas a palavra de confrontação que dói na hora, o efeito foi alegria. Torna a dar a minha alegria da salvação.